Arte, Cultura.
Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Nós estamos começando agora mais uma edição do Arte e Cultura, o programa que, como você sabe, fala de arte, cultura, né? E tudo isso nas suas mais variadas formas. Eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui com o meu companheiro de programa, Arthur Salles, e também temos o convidado, o Edson Correia. Meninos, boa noite, sejam bem-vindos!
Boa noite, Bárbara. Boa noite, Edson. Pois então, a gente vai falar um pouquinho sobre animes hoje, né? A gente até escolheu o tema em virtude das Olimpíadas para tentar encaixar ali com a temática do Japão, mas há duas semanas a gente não conseguiu transmitir por causa de problemas técnicos, mas a gente manteve a pauta, vamos falar bastante aí, e para isso a gente chamou o Edson, que além de ser meu amigo, ele também é resenhista cultural, especialista em animes e mangás. Tudo bem, Edson?
Tudo sim, boa noite pessoal do Arte Cultura, da Rádio Uninter, boa noite Bárbara, boa noite Arthur. E basicamente eu escrevo assim sobre cultura, no site assim, principalmente o que eu mais escrevo hoje é o Arte Cultural, escrevo mais, basicamente cultura asiática, cinema coreano, cinema japonês, e muito mais enfoque em anime e mangá. Hoje eu tenho um projeto também, que é o Iconografia do Cinema, que é junto com o Arthur também. Mas a gente, em geral, eu falo mais de cultura japonesa mesmo e assim por diante.
Muito bacana. Ué, Edson, até antes da gente entrar no tema em si, assim, falar um pouquinho, eu queria saber de você, né? Porque a gente mora numa cultura completamente diferente da de lá, né? Do Japão. A gente tá aqui no Oriente, eles lá, né? No Ocidente, tudo isso. A gente no Ocidente, no Oriente, enfim. Eu queria saber de você, como que os animes entraram na sua vida? Como que surgiu essa paixão, assim, sua, pra você escrever e trabalhar e assistir e consumir desse mundo?
Basicamente, foi mais intuito da televisão, que a gente começa a ver os animes que passavam na TV Globo, Dragon Ball Z, Yu Hakusho, Digimon, Pokémon, isso aí. Aí eu sempre tenho curiosidade para ir além. Aí descobri outras coisas, além do cinema japonês, descobri a cultura toda japonesa, e os animes aí, a maior parte que consumi da minha vida foi basicamente isso.
Eu acho que isso é muito comum também, o Edson vai falar um pouquinho depois dessa difusão dos animes aqui no Brasil, principalmente o pessoal da década de 90, início de 2000, né, que tinha a TV Manchete, depois passou para Globo e tudo mais, né, mas vamos começar então a falar do tema, né.
Só adendo, eu sou desse pessoal, eu conheci a cultura japonesa por causa de Pokémon, assisti Pokémon.
Exatamente, eu conheci por Dragon Ball um pouquinho depois ali, mas tá na mesma, no mesmo...
Na mesma época, foi a virada do século ali, onde chegou tudo pro Brasil.
Gente, só uma curiosidade, sabe o que eu lembro até hoje? Não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver com o assunto que eu lembro? Eu lembro até hoje que quando apareceu na televisão falando a notícia das Torres Gêmeas, do ataque, eu tava assistindo Pokémon. Aí pararam o desenho pra mostrar o ataque das Torres Gêmeas. Olha, Pokémon me marcou muito, principalmente por causa disso.
Tem uma lenda que fala que foi Dragon Ball, mas não é Dragon Ball, que depois a Globo soltou a nota, que tudo mais, que... Dragon Ball não estava na programação ali, mas isso aí é uma lenda bem, bem curiosa.
De qualquer forma, o anime está relacionado ao ataque das Torres Gêmeas, né? Infelizmente. Mas enfim, vamos falar então de animes, né? Animes que se refere a animation, né? É uma abreviação do animation, termo em inglês. Aqui no Ocidente, a gente considera anime, então, as produções de animação japonesas. E lá, no Japão, o anime ele é uma animação de modo geral. Então, Edson, já para a gente começar do tema, já começar pelo princípio mesmo, você poderia contar um pouquinho para a gente de qual a origem dos animes, como eles surgiram, o contexto da época?
O contexto vai do começo do século XX, que é quando todo mundo começou não só a animação, mas o cinema em geral, e muita gente começou a investir sobre animação. Aí os japoneses lá começaram a difundir isso na década de 10, com o Tenshi Mokawa e o Seitaru Kitayama. Cada um eles eram pintores e artistas de quadrinho, respectivamente, e eles começaram a produzir curtas. A primeira animação datada, na verdade, é o Katsudo Sashin, que é uma animação de 1907, que foi descoberta em 2005. Só que para a época que lançada, que o pessoal da população japonesa viu, foi Sarukani Gashin, de Seitaru Kitayama, e Mokao Mukurugen Kaban no Maki, que é de Utenshi Mokawa. Aí essas foram as duas produções animadas que a população japonesa viu que é datada para a época. E esses dois foram os precursores da animação em geral, basicamente o anime. E eles continuaram a produzir vários curtas baseados em lendas japonesas, a mitologia, a cultura, e começaram a produzir. Aí foi até, basicamente, até 1923, quando teve o terremoto no Japão. Eles perderam a maioria do que tinha produzido. E aí eles pararam. Tanto por isso, porque perderam o material, perderam todas as tecnologias que eles tinham para a época. E tanto por... Era um processo muito desgastante, porque eles mexiam com muita iluminação. Aí eles voltaram a pintar, que era uma coisa mais benéfica para eles. E depois a gente veio lá para 1920, os aprendizes dele, que tem o Kasanai Yamamoto, que ele foi que fortificou o movimento de animação no Japão, que ele fez um filme que era Ibasu Teyama, que era um filme sobre cuidado de idosos, e ele foi o primeiro diretor japonês a ter incentivo do governo para fazer animação. Isso aí começa essa cultura educacional a partir da animação. O outro é Yasuji Murata. Yasuji Murata, ele saiu das asas do Seitaro Kitayama e ele foi para a faculdade de cinema, que é o Yokohama Cinema Shokai. Ele foi e começou a desenvolver animações de stop motion. E aí começou a fazer essa parte também de curtas educacionais, virou especialista em stop motion, animação de recorte, que ele usava o celuloide, que depois veio a parte do acetato, que é o precursor do acetato no cinema em geral. E eles começaram a aprimorar as técnicas e difundiu para posteriormente.
Só fazer uma pergunta antes de a Bárbara prosseguir, que me veio à cabeça agora. O anime hoje ele é muito ligado à indústria de quadrinhos do Japão, né, aos mangás. Mas parece que aí, no início, nesses primórdios aí da animação, ela era um pouco mais descolada, né? Ela era feita, então, com base, como você falou, em lendas japonesas, né? Mais no cotidiano, talvez, da população. Não sei se você consegue...
Exatamente. O que marcou, principalmente na década de 10, foi as lendas. As lendas, a cultura, vários contos da mitologia shintoísta. E quando o governo começa a intervir e participar das produções de cinema, não só na animação, mas no cinema em geral, aí começa a ter contas educacionais, como função social, já para exatamente como Ibasu Teyami foi um curta para ensinar os japoneses a cuidar dos idosos, a importância disso, que principalmente no Japão, que tem essa perspectiva de vida muito grande, aí é uma população idosa gigante e tudo mais.
Perfeito, Edson. Então, eu vou fazer mais uma perguntinha para você. Você falou, né, dessa época dos anos de 1910, 1920, né? E eu queria saber dessa ligação que parece que isso dos animes tem na época da Segunda Guerra Mundial. Como que foi a produção dos animes nessa época?
A partir do começo dos anos 30, começou ali o Japão Imperial, que era o nazifascismo, a conduta nazifascista do Japão, que é bastante conhecida exatamente por causa do eixo da guerra, da Segunda Guerra, e várias famílias começaram a contribuir junto com o governo e o exército japonês. E eles começaram a investir financeiramente para fazer propaganda, fazer filmes de propaganda, e incentivaram bastante isso com os ataques a Pearl Harbor, que teve o ataque a Pearl Harbor em 1941. Eles fizeram um filme que também é baseado numa lenda, já para fazer aquela identificação cultural, ligar o filme à guerra, a um símbolo japonês, que é o Momotaro Miwashi, que é um filme foi o filme de maior duração até aquela época, foi um de 47 minutos, e eles justificavam que é uma história que, na ligação, tem uma proximidade, porque Momotaro ataca uma ilha, que é o Momotaro Miwashi, Momotaro ataca uma ilha, que é a Ilha dos Ogros, é os inimigos. E como os japoneses tinham atacado o Pearl Harbor, que também é parte de uma base, eles começaram a vilanizar tanto os Estados Unidos como o Reino Unido, que eram o pessoal dos aliados. E eles começaram a fazer essa propaganda das famílias ricas, do japonês. Exatamente, também veio o papel da função social. Nessa época aí era a conduta das fascistas do Japão, e que a gente começou a ver. Posteriormente, teve a continuação do Momotaro Miwashi, que é Momotaro no Mino Shippei, que é um filme, foi o primeiro longa animado do Japão, e foi confiscado depois do final da Segunda Guerra, depois do ataque da bomba atômica, o troco que os Estados Unidos deu no Japão. E esse filme foi confiscado a partir da ocupação americana dentro do Japão. Aí, a partir de 1950, como já tinha uma consolidação exatamente de tecnologia por causa da Segunda Guerra, que não só foi nos Estados Unidos, foi no mundo em geral, todo mundo se beneficiou por causa das tecnologias da guerra, a gente teve uma visão para utilizar essa tecnologia para criar mercado, para ter mercado. E como começou a ter essa demanda, aí no final da década de 50, já tinha passado já 15 anos do final da guerra, a gente tem a lenda da Serpente Branca, que já é o primeiro, foi o primeiro longa animado e colorido. Ele passou na TBS, na Tokyo Broadcast System, ele passou na TV japonesa em 1958. Aí já é o marco da animação, começa a partir daí. Hoje, como a gente tem a base hoje. E aí, a partir disso, tem o Osamu Tezuka, que é o deus do mangá, o maior escritor de histórias e quadrinhos japonesas da história. Ele começa a ter, exatamente como o Arthur falou, que a fonte das animações era a cultura, era uma didática educacional. E como a gente tem hoje, que é 90% das animações é baseada em mangá, que é a história de quadrinhos japonesa, o Osamu Tezuka, que difundiu isso 70 anos atrás, ele começou a investir, como ele escrevia muitas histórias famosas e de sucesso, tinha muito, muito sucesso, Astro Boy, A Princesa e o Cavaleiro, Dororo e tudo mais, e ele começou a investir nisso. Aí ele começou ele fundou o estúdio dele, o Mushi Productions, e começou a produzir. Aí veio Astro Boy, que é o primeiro anime, a primeira série animada, e começou a lançar, e começou a viajar pelo mundo, fez amizade com muita gente, principalmente Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Ele é um dos melhores amigos, foi um dos maiores amigos do Maurício de Souza, viajando pelo mundo, já criando, e difundindo os animes. Aí, a partir da década de 50, tem a criação do Mushi Productions, que era do Tezuka, e da Toei Animation, que a Toei Animation acho que é o estúdio mais popular da história, que ele produziu o Dragon Ball Z, produziu o Digimon, produziu o Sailor Moon, o Cavaleiro do Zodíaco. E depois o Tezuka, ele se desligou da Mushi Productions e fundou mais outro estúdio, que é a Tezuka Productions. Aí ele produzia só as produções de mangá dele. Isso aí difundiu, o mercado hoje é basicamente faz mangá para produzir anime.
Muito bacana. Eu só queria fazer uma pergunta particular também que o Arthur fez ali no comecinho de você falando, até porque eu estava vendo aqui. A gente vê que essa cultura de anime, né, do Japão, parece que os japoneses, assim, são bem espirituais, né? Tanto que isso dos desenhos são lendas, né? Que nem a lenda da Serpente Branca, né? Que surgiu nessa época que você estava falando. Sim. Diferente da maioria dos HQs americanos, que tem tudo aquilo de super-herói, né? A gente pode considerar, então, que para os japoneses, assim, para eles... É mais fácil acreditar nessas questões espirituais, dessas lendas, assim? Daí por isso, daí tiram disso e acabam transformando nos animes?
Eu acho que é mais pela ligação religiosa que o japonês tem do que a gente. Uhum. A gente tem uma cultura mais cristã, o ocidente aqui, principalmente. O japonês tem uma cultura budista, shintoísta. Então, eles têm essa ligação com algo mais sobrenatural. Tanto que a maioria das histórias assim, sobre... os heróis dele têm ligação, maioria sobrenatural, aí tem essa ligação. Eles fazem ainda muitas homenagens aos deuses shintoístas e tudo mais.
Uhum.
E assim por diante, eles produzem muito.
E sendo assim, né, como você bem falou aí desde o início, tendo essas diferenças em relação ao mercado de produção aqui do Ocidente, até mesmo especialmente no Brasil, você acabou de citar aí o Maurício de Souza, como que os animes eles começaram a ser importados aqui para o Ocidente, como é que eles se difundiram, de que forma, a partir de qual época, como que foi esse processo?
Começou basicamente essas viagens do Tezuka para o Ocidente, e aí começou a partir da década de 60, basicamente 5 anos depois do lançamento do A Lenda da Serpente Branca. E começou forte o movimento, e a partir de 80, que tem o famoso Akira, do Katsuhiro Otomo. O Akira, ele chegou com cópias piratas nos Estados Unidos e começou a dividir por toda a América. Não chegar, demorou muito ainda para chegar pelo salto dos cinemas, então começou essa cultura de consumir cópias piratas, e o Akira era um grande sucesso no Japão, todo mundo queria ver. Aí, a partir disso, começou a todo mundo querer absorver mais, principalmente do sucesso tardio do Blade Runner. O Blade Runner é o marco do cyberpunk no, no, na cultura pop geral, e Akira ele fortalece essa cultura do gênero cyberpunk muito mais ainda. E foi basicamente Akira. Aí depois veio o Ghost in the Shell, veio o Yu Hakusho, veio aqui no Ocidente, mais para a América do Sul, veio o Cavaleiro do Zodíaco. Mas não era tão forte ainda, nem é tão forte tanto no Japão, mas é mais forte aqui no Brasil e na Europa. E depois o Dragon Ball, o sucesso explosivo do Dragon Ball, que é sucesso até hoje, vende muito, todo mundo assiste, todo mundo conhece. Aí veio o Ghost in the Shell, veio o Sailor Moon também, um desenho de bastante sucesso.
E isso, além de vir para o Ocidente, também é muito apropriado, né? Por exemplo, Hollywood produziu filmes live action mesmo de vários desses que você falou, né? O Ghost in the Shell saiu recentemente, recentemente não, mas há alguns anos. Tivemos já o filme do Dragon Ball, né? O Akira também está para, né, pré-produção aí. Então é interessante ver também como a própria indústria ocidental, especialmente a norte-americana, ela faz essa apropriação, né? Não sei se é correto essa visão sobre o mercado de animes.
Acho que também, porque é uma coisa que faz sucesso, o pessoal quer trazer para adaptar para sua cultura, para a sua cultura ocidental, dar aquela roupagem. É muito difícil assim simular, porque anime tem uma linguagem muito própria. Aí, para você conseguir assimilar e trazer para a linguagem do cinema, ou linguagem, você fazer animação para dialogar com uma certa cultura, é um pouco difícil. Todo mundo que vê anime sabe que está vendo anime. Aí tem essa dificuldade. Porque, principalmente animes de ação, são muito característica, e hoje muita animação ocidental, dos Estados Unidos, tenta emular essa parte dos japoneses, e principalmente traço. Os japoneses são muito arrojados em estilo de animação, eles colorem muito suas obras e tudo mais.
E nisso que você falou da questão de assimilar, não sei se você já chegou a ver alguma coisa sobre isso, mas quando trouxeram aqui para o Ocidente, até aqui no Brasil também, você já chegou a ver como que foi daí a recepção do público? Foi muito difícil de aceitarem ou não quando viram tudo isso do colorido, tipo do desenho, adoraram e receberam de braços abertos assim? Você sabe alguma coisa como foi?
Assim, basicamente não, porque eu não vou saber te responder, Bárbara, porque quando eu já nasci e eu comecei a acompanhar esse processo, eu não sei basicamente, mas tipo, quando o Dragon Ball surge, ele atrai muito por causa da variedade de tema que ele tem. Eu acho que, e como é uma coisa que é dublada, aí perde um pouco daquele timing da voz, do humor, ele é apropriado, mas o que chama atenção principalmente é a mistura de gêneros que o Dragon Ball tem. Um exemplo: Dragon Ball mistura ficção científica, arte marcial com o sobrenatural, e isso aí chama muito, mas eu acho que foi mais um destaque da animação do que ser um estranhamento.
Até o Dragon Ball mesmo, como você falou, e puxando um pouquinho lá para trás, o Dragon Ball também tem um pouquinho de adaptação da Lenda do Rei Macaco, né? Que é bem antigo ali
Sim,
no
ele.
território asiático.
O Akira Toriyama, que ele é o criador do mangá, ele misturou muita coisa. Ele pegou um pouco das lendas chinesas, que ele gostava muito, e pegou a cultura chinesa em si, por causa da arte marcial. Ele era muito fã do Jackie Chan, e começou a escrever basicamente um road movie que o começo do Dragon Ball basicamente é um road movie misturado com sobrenatural, com misticismo e com arte marcial, muito Kung Fu. Tem muito Kung Fu no Dragon Ball, quem já viu, quem viu um pouquinho sabe.
E aqui no Brasil, nesse processo aí de trazer o anime aqui para o Ocidente, você pode falar um pouquinho de como foi a entrada aqui para o Brasil, especificando um pouquinho mesmo da época, dos canais em que passou, de quais foram os primeiros animes que chegaram por aqui?
Aqui chegou também na década de 60, chegou o primeiro, foi um anime chamado Gigantor, que é um anime de mecha, de robô gigante. Ele chegou com A Princesa e o Cavaleiro, que é outra obra do Osamu Tezuka. Ele passou na TV, o Cécio, se eu não me engano. E a partir disso aí começou a ter a difusão. Aí começou a vir Rosa de Versalhes, o Speed Racer. Speed Racer, depois que foi adaptado pelas irmãs Wachowski, que é muito influenciado pela animação japonesa. E a partir disso veio a década de 80, veio... Foi Cavaleiros do Zodíaco, depois veio Dragon Ball e o Hakusho, tudo pela Rede Manchete, extinta Rede Manchete, Sailor Moon, Pokémon, depois veio pra Record, aí começou a Rede Globo, investir em Rede Globo, SBT e Band também, que tinha um quadro exatamente só para animação japonesa, começou a se difundir. Hoje o Brasil hoje tem basicamente a tenta assimilar essa cultura otaku, que é o nerd japonês, já com essa parte dessa apropriação cultural, vamos dizer assim. O termo é tão um pouco errôneo, mas...
E o Edson, o que a gente pode falar dos animes hoje em dia? Como que está o mercado? Quais são os diretores, né, os desenhos que são as maiores influências hoje em dia?
Hoje a gente tem uma cultura muito forte que... Tanto as distribuidoras, elas investem muito para o Ocidente, demandam muito mercado, tanto que uns 10 anos atrás, quando ele frequentava esses fóruns de animação, muita gente dizia que o japonês não estava ligando para o Ocidente, que ele produzia, a gente tinha que consumir. E hoje o mercado diz o contrário, o Ocidente dita muito o que os japoneses consomem, principalmente por causa de certas coisas que a gente não está acostumado, que eles têm uma sexualização muito grande, com um defeito muito grande nas animações, mas tem a sua função social isso aí, porque eu vou falar um pouco depois, mas e tem a Crunchyroll, que ele é um stream só para anime, tem a Funimation, que é também outra distribuidora, que eles vão se unir agora, que a Sony é a dona da Funimation e comprou a Crunchyroll. Crunchyroll é do Warner Media. Aí ele foi vendido para a Sony, aí o Funimation vai unir os dois catálogos, os dois streams, mas também muita gente tenta produzir, a Netflix aí tá aí produz muito, muita coisa boa também. A Disney Plus, ontem saiu um trailer do Star Wars baseado em animação japonesa, com muita gente da muito estúdio japonês, cada um vai dirigir um curta. O Prime Video também, eles não produzem tanto, mas eles distribuem muito. Sexta-feira também teve o lançamento mundial do Evangelion, que é uma franquia muito famosa, principalmente para quem é um fã de anime muito mais cult, que ele tenta absorver outras coisas. O Evangelion é muito famoso. O Prime Video fez esse lançamento com os 4 filmes no Ocidente. Muita gente também teve que passar. Recentemente no Brasil tinha o canal Load aí, que foi extinto, durou 6 meses. Eles passavam muita animação japonesa, muita cultura, na verdade só animação japonesa, eles passavam muita parte de cultura asiática, o leste asiático ali. Passou muito drama coreano, aí passava muito anime japonês também. E assim vai. Também tem a parte dos próprios estúdios americanos, que eles tentam emular os animes para a sua cultura, como teve o Castlevania aí, que está na Netflix, como já falei. Castlevania, ele simula muito da animação japonesa, estilo de luta, o brilho, o traço, a fluidez que tem, que eles tentam colocar. O Invincible, que lembra um pouco o estilo de batalha, também o Invincible, que é do Prime Video. E hoje a gente tem muita gente, tem os estúdios que são influentes, tem o Time S, que é o Time S Entertainment, que é da, que era o antigo Tokyo Movie Shinsa, que ele produziu o Akira. O Akira, eu acho que é um dos maiores sucessos. Eu acho que é o que mais pula da bolha otaku é o Akira. O Akira muita gente consome, é um marco no gênero cyberpunk com o GST. Ele fez Rosa Adversário também, com uma série muito famosa, que ele adapta a Guerra de Rosas, dá um pouco da Revolução Francesa. O Castelo de Kagoyushi também, que é um filme dirigido pelo Hayao Miyazaki, antes do Estúdio Ghibli. Hayao Miyazaki, acho que é o maior diretor da história japonesa, junto com o Akira Kurosawa. Falando em cinema geral, não que o Akira Kurosawa dirija anime, mas ele, falando em geral, ele é um ótimo diretor e um diretor marcante. O Estúdio Ghibli, que é do Hayao Miyazaki, junto com o Isao Takahata, falecido, eles produziram muita coisa a partir dos anos 80. Teve o Meu Amigo Totoro, tem o Turma dos Vagalumes, que Meu Amigo Totoro, fez o Mononoke, é A Viagem de Chihiro. O Viagem de Chihiro que ganhou o Oscar na primeira premiação de animação do Oscar, foi vencida por Viagem de Chihiro. O Hayao Miyazaki não foi receber o prêmio por causa dos problemas dos Estados Unidos com o Iraque, mas ele venceu o Túmulo dos Vagalumes e o Conto da Princesa Kaguya também. Eles são dirigidos pelo Isao Takahata, falecido recentemente. Aí tem muita coisa, tem muito estúdio que ele investe muito na TV. Aí tem a Madhouse, que é um estúdio que ele é muito influente em ação, ele faz uma ação de anime muito boa, tanto que tem o Hunter x Hunter, tem o Perfect Blue, também que é um filme muito famoso, que reza a lenda que o Dario Aronofsky, ele se apropriou do Perfect Blue para fazer o Cisne Negro. Tem o Death Note também, outra série muito famosa aí. Tem o Sunrise, que eles produziram o Mobile Suit Gundam, e o Cowboy Bebop, que é do Shinichiro Watanabe. Shinichiro Watanabe, que é famoso, um pouco famoso em Hollywood, ele tem amizade com muita gente. Ele é basicamente o Quentin Tarantino dos animes, que ele gosta muito de apropriar tudo que é gênero para colocar nas suas obras. O Cowboy Bebop, ele mistura muito, tem cyberpunk, tem faroeste, tem bossa nova, tem de tudo no Cowboy Bebop. Então, Animation, que ele faz a pipoca do anime, que é Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Sailor Moon. O Gainax, que é um estúdio basicamente falido hoje, mas fez o New Genesis Evangelion, que eu já citei aqui. Hoje é Evangelion, uma série do Hideaki Anno, que é um gênio. O Production ID, que fez Ghost in the Shell, também famoso, que é outro marco do cyberpunk. E um estúdio recente famoso é o Estúdio IT, que ele fez Attack on Titan, que é o Shigeki no Kyojin, que é uma outra série de bastante sucesso, e o Villain Saga, que também é outro sucesso do estúdio, que é distribuída pelo Prime Video aqui no Brasil. Attack on Titan é distribuído pela Crunchyroll, e eles são um estúdio, ele foca muito em ação e uma parte muito gore, assim, muita violência. E os diretores conhecidos que a gente tem o Hayao Miyazaki, tem o Isao Takahata, que eu já citei aqui, o Katsuhiro Otomo, que fez Akira, o Satoshi Kon, que ele fez, além de fazer Perfect Blue, que eu já citei, fez Paprika, que é um filme muito famoso. Tem o Masaaki Uasa, também outro amigo de Hollywood, e ele vem fazendo as coisas para o Cartoon Network. Ele chegou a animar uns episódios da Hora da Aventura, ele se aventura, ele faz muito trabalho para Netflix, fez Devil May Cry Baby. Ele fez o Japão Supermestre também. Mamoru Hosoda, que hoje, atualmente, é um diretor favorito. Mamoru Hosoda, ele fez Guerra de Verão, ele fez Crianças Lobo. Ele recentemente teve em Cannes, no Festival Francês, e foi, na história agora, ele é o segundo diretor mais aplaudido com o filme que ele dirigiu, Belle, mostrando que anime também pode ser um pouco mais cultural, entre aspas. E tem o Shinichiro Watanabe, que eu já citei um pouco, do Cowboy Bebop. Ele também dirigiu Samurai Champloo, que é um anime de samurai misturado com hip-hop, tem essa influência também, que ele gosta muito de música. E o Makoto Shinkai, ele é ele gosta muito de fazer romances. Ele fez o Cinco Centímetros por Segundo, fez Your Name, que até pouco tempo era a maior bilheteria do Japão. Fez também O Tempo Contigo, que é um filme também sobre romance. Ele mistura um pouco desse misticismo, dessas lendas japonesas para falar, dar um toque a mais sobre o que ele está escrevendo. E ele também mistura muito com música, música e paisagem. E fica aquele ambiente lindo, parecendo um papel de parede pro computador.
É, só uma coisa que você falou ali da suposta lenda do Darren Aronofsky usar alguns planos do Perfect Blue. Na verdade, além de ser real, ele comprou a distribuição do Perfect Blue aqui para os Estados Unidos. Daí, com isso, ele conseguiu usar no Cisne Negro. E acredito, se não me engano, que o Christopher Nolan fez o mesmo com o Paprika.
É, o Paprika
Poder usar
tem essa.
no, na origem, né?
O Paprika, não sei se ele foi comprado, mas você lembrou do Aronofsky, ele realmente deve ter comprado, mas o Nolan tem muito essa influência. E já que a gente está falando um pouco sobre isso, tem muita influência também no Denis Villeneuve, que recentemente ele fez a continuação do Blade Runner, que é o Blade Runner 2049, que o plano final é totalmente o plano final do Cowboy Bebop. E tanto que o Shinichiro Watanabe, ele fez um curta para explicar um pouco sobre o Blade Runner 2049 antes do filme, já para ter essa influência, como um influi o outro. As irmãs Wachowski, além de elas falarem que se influenciaram por Akira, por Ghost in the Shell, por fazer o Matrix, elas adaptaram o Speed Racer, que também é outra animação japonesa.
Antes de a gente partir para as nossas indicações culturais, eu queria perguntar só mais uma coisinha para o Edson, que é o seguinte: a gente vê, né, vários ramos culturais aí de games, de cinema, enfim, tendo eventos próprios, tanto no Brasil quanto lá fora. Eu queria saber se você pode falar um pouquinho de qual que tem, onde que é, também desses eventos aí pelo Brasil e pelo mundo, os maiores, assim, que reúnem otakus, fãs de anime.
A gente tem basicamente, aqui no Brasil, tem o Brasil Comic Con, que ele traz muita gente que é dubladora, traz, de vez em quando traz um autor de mangá, traz diretores japoneses também. Tem a CCXP, que eu acho que é o evento mais famoso de cultura pop do Brasil, eles também costumam apresentar um pouco. Tem o Anime Friends, que é um evento mais nichado também, ele fala mais sobre a cultura geral, para reunir fãs e tudo mais. E tem aqui, como eu sou da Bahia, tem em Salvador, que é o Anapolitano, que ele também tem esse propósito de reunir fãs e também vende muita coisa. No caso, esses aí são maioria em São Paulo, mais inchado em São Paulo. Eu não sei em Curitiba, mas aqui em Salvador tem Anapolitano. Tem esses três em São Paulo, que é o Brasil Comic Con, o CCXP, que é do Omelete, e o Anime Friends.
Aqui em Curitiba tem o Shinobi Spirit, que é o maior da região sul. Vi esses tempos até, acho que eles estão com planos de tentar fazer alguma coisa agora neste ano, com menos gente, claro, menos convidados, para se adaptar, né, às normas de segurança da pandemia. Então, Bárbara, vamos lá para as indicações?
Vamos, quem começa?
Você, acabei de falar. Vamos lá. Passei a palavra para você falar um pouquinho também aí com a gente. Eu sei que você andou assistindo anime recentemente para poder falar no programa, né?
Sim, eu assisti, porque eu vou confessar, eu não sou uma consumidora assídua do mercado de animes, mas eu assisti um e eu gostei muito. Então, a minha indicação é até um dos filmes que o Edson citou aqui, é A Viagem de Chihiro, né? A Viagem de Chihiro é um filme lá do início dos anos 2000, que, como, né, o próprio nome diz, ele conta a história de Chihiro, né, e seus pais quando eles vão se mudar. Nisso, eles passam por uma viagem incrível, assim. É um filme muito bonito mesmo, e ele é cheio de... Cheio não, né? Não diria cheio, mas ele faz algumas críticas, né, na verdade, contra a sociedade japonesa, né? Ele é uma jornada espiritual. É, assim, se você não conhece o mundo oriental, pode parecer muito confuso, vai acabar tendo que estudar um pouquinho depois para entender, mas é um filme que vale a pena, vale muito a pena mesmo. Ele é muito bacana. Como o Edson falou aqui, ele ganhou um prêmio de, né, melhor animação, né, um Oscar, e ganhou outros prêmios também. E para quem quiser conhecer, ele está disponível na Netflix para assistir. Se tiver em mais alguma plataforma, por favor, me corrija, né? Porque eu só achei no Netflix.
É,
Não,
eu
acho
acho que
que.
a gente tem que ter direito aqui no Studio Ghibli aqui no Brasil.
Entrou bastante coisa recentemente. E falando já de Estúdio Ghibli também, a minha recomendação é O Túmulo dos Vagalumes, do Isao Takahata, né, que o Edson falou anteriormente também. É um filme lançado em 1988, e ele é interessante porque ele conta a respeito da Segunda Guerra Mundial, a partir da visão dos japoneses, mas também fazendo uma crítica à sociedade, aquele ufanismo, aquele militarismo todo condizente da época, e não só da época da Segunda Guerra Mundial, mas também nos anos 80, devido a diversas crises, especialmente de ordem econômica, o Japão ele teve um movimento de ressurgir com essas ideias totalitárias, teve a volta também dos ideais do Mishima, por exemplo, que era um reacionário, enfim. E minha indicação é essa, ele conta a história então de dois jovens, são dois irmãos, um ali tem cerca de que, uns 4, 5 anos, né, o Edson, e o outro tem ali uns 12, 13, e eles tentam sobreviver nesse Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial, já com o ataque dos aliados ali nas ilhas, e a gente vê essa história. É um filme muito, muito, muito bom, e também muito, muito, muito triste. Mas fica a recomendação aí, às vezes é bom dar uma choradinha, então fica a minha dica cultural, Túmulo dos Vagalumes, de 88.
A minha dica vai ser New Genesis Evangelion, vai ser tanto a série quanto os Rebuilds, que são os quatro filmes, a série e o filme que finaliza a série, ele tá na Netflix, e o Rebuild of Evangelion, ele tá na Prime Video. Então, basicamente, é um anime, assim, basicamente de robô gigante. E esses robôs, eles têm que lutarem com anjos, que são basicamente alienígenas, não se sabe muito o que ele é. Eles têm que lutar contra isso. E quem tem que lutar com isso é o filho da corporação, o filho do chefe da corporação, que se chama Shinjin Hikari. E ele tem problemas pessoais, ele tem problemas psicológicos, e ele tem que lidar com subir no robô. Aí todo o drama da série é ele tendo que subir no robô para destruir esses monstros. Parece bem simples, parece bem idiota, mas é uma série muito boa. Tanto que a primeira série ela marcou muito por causa do final. O final é uma coisa muito fora da casinha, muito surreal. E ele lida muito com a mente do próprio autor, do próprio diretor, que é o Hideaki Anno, que é um gênio. E o Rebuild, ele refaz a história. Como a primeira série ela é muito negativa, ele faz a mentalidade na segunda já bem positiva. Ele dá um tom heróico ao protagonista. Ele faz o protagonista ver as coisas de outro jeito. E ele refaz tudo. Aí, tanto a minha indicação é essa. Indico também o documentário Reino da Loucura e dos Sonhos, que é um documentário que fala sobre a produção do Vidas ao Vento do Hayao Miyazaki. Aí conta, mostra tudo sobre por dentro do Estúdio Ghibli, mostra um pouco sobre a amizade do Hayao Miyazaki com Isao Takahata. Isao Takahata reclamando do Miyazaki, Miyazaki reclamando do Takahata.
A gente tá te vendo, te ouvindo.
Tá aqui? Ah, pronto. Aqui deu uma travadinha aqui, mas é isso. É um documentário muito bom. E ele fala sobre isso, sobre a produção de anime, sobre os filmes do Studio Ghibli, como eles se conheceram e tudo mais. E ainda não toca ainda sobre a sociedade japonesa, que eles têm uma visão muito mais progressista da sociedade. Então, eles como a sociedade japonesa é muito conservadora, eles têm outra visão, eles começam a debater sobre isso. E é um documentário muito bom para quem conhecer sobre anime, sobre a sociedade japonesa e tudo mais.
Acho que é isso, então. A gente teve aí bastante recomendações, bastante história, bastante contexto aí. Já agradecer ao Edson por topar, participar do nosso programa. A gente não conseguiu, como eu falei no início, há 2 semanas, mas agora aí a gente conseguiu. Até passamos um pouquinho do tempo aí, porque realmente a explicação é de bastante coisa, a gente deu bastante dica cultural.
E não perdemos o gancho, né, disso das Olimpíadas, porque daqui a alguns dias tem as Paralimpíadas, né, também no Japão. Então continuamos o gancho do Japão.
Exatamente.
Tem muito anime aí que é mascote das Olimpíadas e tudo mais, eu vi isso aí nas Olimpíadas de anime, tudo muito, muita gente viu aí.
Então, Bárbara, não sei se você quer falar mais alguma coisa, fazer alguma consideração a respeito do nosso tema, enfim.
Eu gostaria muito de agradecer ao Edson, né, por ter participado aqui do programa hoje lá da Bahia, aqui fazendo ao vivo a edição com a gente, foi muito bacana. Por mais que você não saiba nada, né, do tema, é sempre muito gostoso descobrir, né, alguma coisinha que seja, né, e vamos descobrir outras culturas, nem que seja, né, baixar um Pokémon Go no celular para descobrir alguma coisa assim. Mas vamos assistir os filmes, é sempre muito bacana. E mais uma vez, obrigado, Edson.
Eu que agradeço, Bárbara, agradeço a todos. Muito obrigado aqui pelo convite. Participar um pouco, assim, principalmente eu, que ainda sou de estado, tenho que ajudar, poder colaborar numa rádio de outro estado. E eu que agradeço. Eu queria indicar aqui, ó, siga Iconografia no Cinema. E pode me seguir nas redes sociais aí, são off-ed, tem tudo que é lugar.
Tá aí, para acompanhar então todas as resenhas que o Edson faz, que são bastante também, de bastante coisa do mundo oriental, especialmente animes. E é isso aí então, pessoal. Obrigado pela audiência. O vídeo também foi gravado nas nossas plataformas. E nos vemos daqui a 2 semanas então, né, Bárbara?
Exatamente, daqui a 15 dias a gente se encontra aqui em mais um Arte e Cultura na Rádio Nitra, a rádio que toca o conhecimento.
Arte, até lá. Cultura.